Gente, ó, vamos lá. Nosso tema de hoje é direção divina. E eu acredito que todos nós, na nossa vida, nós desejamos ter a direção de Deus para tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque, afinal, né, nós sabemos que se estamos na direção de Deus, é bem provável que a gente tenha muito menos erros no decorrer da nossa vida e da nossa história do que se a gente não estiver na direção de Deus, né? Porém, desejar a direção de Deus, desejar alcançar essa direção, nem sempre é conseguir, nem sempre é ter essa ação. Porque existe uma jornada que nós precisamos entender, que nós precisamos aprender a como seguir a direção de Deus, né? E para isso, eu gostaria de começar essa ministração, esse sermão com vocês, levando a todos nós a refletirmos sobre a nossa vida. A como está a nossa vida hoje, né? E por quê? Porque a nossa vida, ela é um caminho, né, de mudanças, de transformações diárias. A cada dia que a gente acorda, a gente tem uma transformação na nossa vida, na nossa história. Nós temos mudanças na nossa vida. Né? É marcado, né? A nossa história, ela é marcada por mudanças que acontecem ao longo do tempo. Do momento que nós nascemos até o momento que nós estamos hoje, a nossa vida é marcada por essas mudanças. Quando nós nascemos, com certeza a gente traz, né, num bebê recém-nascido, os traços hereditários do nosso pai, da nossa mãe. O DNA deles está em nós, né? Quando você pega um recém-nascido aqui, sempre quando você vai visitar um recém-nascido, a gente faz as mesmas falas, né? Ai, nossa, tem o nariz do pai, tem o olho da mãe. Nem sempre o pai e a mãe estão felizes com os nossos comentários, mas a gente insiste em fazer esses comentários de que parece mais com o pai, parece mais com a mãe. Mas é comum a gente fazer esse tipo de comentário, é comum a gente visualizar isso, porque um recém-nascido, ele realmente traz os traços do seu pai e da sua mãe. Porém, à medida que nós percorremos a nossa vida, à medida que amadurecemos, que crescemos, não são mais os traços hereditários, não é o nariz do seu pai, não é o olho da sua mãe, que vai marcar quem você é, quem nós somos. E sim os nossos hábitos, as nossas ações, as nossas atitudes que vão determinar quem nós somos, revelar quem nós somos. Não adianta você se parecer com o seu pai e com a sua mãe fisicamente, mas se as suas ações não são iguais, porque você não vai se parecer. Então você vai parecer com aquilo que você age, com aquilo que você faz, a sua ação. Assim como um espelho, quando você está à frente do espelho e ele reflete a sua imagem, são assim os nossos hábitos. São eles que refletem a maneira como nós vivemos e também a como enfrentamos as adversidades dessa vida. São as nossas escolhas diárias. São aquilo que nós escolhemos diariamente que vão apontar as características mais profundas do nosso caráter e definir quem realmente nós somos, em que direção nós estamos seguindo. Como eu disse, ainda que a gente herde os traços dos nossos pais, se os nossos pais forem bons e a gente não tiver as atitudes em ações ou os hábitos dos nossos pais, realmente não vão ser eles que vão ditar. Mas nós só seremos únicos pelos nossos hábitos, verdadeiramente pelos nossos hábitos. Então, por isso que é muito importante nós refletirmos sobre a importância dos nossos hábitos, de como está a nossa trajetória de vida, do que a gente tem construído. Se alguém perguntar sobre você, quem dizes que eu sou, como Jesus perguntou, e aí, o que estão dizendo que eu sou? Quem vão dizer que você é? Parecido com o seu pai por causa fisicamente ou por causa dos seus hábitos e pelas suas ações? Então, se você refletir na sua vida hoje, se você refletir na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, nas suas finanças, como que está sendo? Então, eu quero levar vocês a refletirem na seguinte pergunta para isso. Você já parou para pensar em como será a sua vida daqui 5 anos? Você já parou para pensar em como será a sua vida daqui 5 anos? Por aquilo que você está conquistando hoje, por aquilo que está sendo a sua trajetória hoje, reflita em como será a sua vida daqui 5 anos. Para entendermos um pouco melhor sobre isso, eu quero compartilhar o texto bíblico para estudarmos hoje, que se encontra no livro de Gálatas, a carta a Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 9. Gálatas 6, 7 e 9. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 9. Diz assim a palavra de Deus: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e fala conosco nesse dia. Te peço agora que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Senhor, e também use as nossas vidas para ouvirmos a tua voz e aquilo que o Senhor deseja falar conosco. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, quem escreveu a carta ao Gálatas, foi o apóstolo Paulo, né? Acho que a maioria de vocês já sabe. E o apóstolo Paulo, ele comparou a vida cristã com um campo de batalha, onde a carne e o espírito são dois combatentes em guerra, um contra o outro. Mas ele também comparou a vida cristã, nesse versículo que nós lemos, a uma propriedade rural, onde a carne e o espírito são dois campos que nós semeamos e colhemos. Porém, para completar, ele disse que esse não é um trabalho fácil de se fazer. Plantar, colher, essa guerra, não é um trabalho fácil de se fazer. Mas é um trabalho cansativo, é um trabalho exigente. Pois nós somos tentados o tempo todo no decorrer da nossa vida a desistirmos, a pararmos, a desanimarmos. Nós lemos isso. Então, o apóstolo Paulo, ele estava querendo nos dizer que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Ou seja, o homem é livre para escolher aquilo que ele vai plantar. O homem é livre para escolher aquilo que ele vai plantar. Mas ele não é livre para escolher as consequências daquilo que ele plantou. Só há duas semeaduras. Só há dois tipos de semeadura. A semeadura da carne e a semeadura do espírito. Ou você semeia na carne, ou você semeia no espírito. E também só há dois tipos de colheitas. A colheita da destruição ou a colheita da vida eterna. O que o apóstolo Paulo estava dizendo era o seguinte: quem semeia para a própria carne não pode colher vida eterna. E quem semeia para o espírito não vai colher destruição. É uma lógica isso. O que ele está querendo dizer? A raiz determina o fruto, e não o fruto determina a raiz. É aquilo que nós plantamos que vai determinar aquilo que nós colhemos. Então, semear para a própria carne significa buscar satisfação nas necessidades dessa vida, nas coisas que eu quero, e sem nenhum respeito com a vida futura. Agora, semear no Espírito significa buscar os valores de uma vida que permanece eternamente. Buscar as coisas que vêm de Deus, buscar as coisas que são do alto, mas que vão durar eternamente para nós. Agora, por esse motivo que eu comecei esse sermão, levando a todos nós a refletirmos nessa pergunta: como será a sua vida daqui a 5 anos? O que você está plantando hoje é o que você vai colher daqui a 5 anos. Como será a sua vida de colheita daqui a 5 anos? Eu quero que você pare um instante e pense em quantos anos você tem hoje. Tem gente aqui com 15, tem gente aqui com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Temos diversas idades aqui. Não importa qual é a sua idade, não importa se você já tem 80 anos ou se você tem apenas 10 anos, não importa qual é a sua idade. Pense em como você está, a sua idade hoje e daqui 5 anos, como a sua vida será. Para te ajudar a responder essa pergunta e a refletir, ajudar a gente nessa reflexão do estudo de hoje, eu trouxe para vocês 4 categorias diferentes para a gente pensar e tentar projetar em como será a nossa vida, em como será daqui 5 anos o que a gente tem construído. E esses são os princípios ou as categorias. Como você será daqui 5 anos espiritualmente? Como que vai estar a sua vida espiritual? Como que vão estar os seus relacionamentos, as suas amizades, o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado? Como que estarão as suas finanças, a sua vida financeira? Como que você vai estar financeiramente? E também fisicamente, a sua saúde. Como que ela estará daqui a 5 anos? Eu quero começar com vocês pela vida espiritual. O que a trajetória da sua vida espiritual hoje está dizendo que a sua vida espiritual será no futuro? Alguns de vocês, conforme essa pergunta que eu estou fazendo, podem me responder assim: olha, Tati, está tudo bem. A minha vida espiritual ela está bem, está caminhando bem. E daqui a 5 anos, eu acredito que eu vou estar ainda mais unido com Deus, vou estar ainda mais com o meu coração perto de Deus, vou estar mergulhado na palavra, vou ser um conhecedor profundo da palavra de Deus e eu estarei uma pessoa mais parecida com Jesus, com o caráter dele mais enraizado em mim. E está ótimo por essa sua resposta daqui a 5 anos. Mas, infelizmente, existem outras pessoas que vão me responder: é, Tati, a minha vida espiritual não está bem. Eu até estou vindo para a igreja, mas eu não sinto mais essa vontade imensa de estar todos os domingos aqui. Eu não sinto mais arder o meu coração, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. E alguns pecados, algumas vontades da carne, às vezes elas falam mais alta e elas estão voltando. E aí, infelizmente, eu vou ter que te dizer que, baseado no que você está me dizendo da sua trajetória hoje, daqui a 5 anos, talvez você esteja bem longe de Deus. Talvez você esteja mal espiritualmente, já perdido a sua fé. Talvez até você tenha se afastado de Deus por completo. Agora, como estarão os seus relacionamentos, os seus amigos daqui a 5 anos? Frente à sua trajetória de hoje, relacionado com, pensando nos relacionamentos de hoje, com base nos relacionamentos que você constrói hoje, a sua resposta vai ser positiva para daqui 5 anos? É bem provável que pela trajetória de hoje você esteja ainda mais rodeado de amizades que te levam mais próximos de Deus, pessoas que honrem a Deus, que te deixam mais fortalecidos, que te confrontam em amor a ser uma pessoa melhor, que te desafiem a ser uma pessoa melhor, amigos que realmente te aproximam de Deus. Ou com base na sua trajetória de hoje, daqui a 5 anos, as suas amizades, elas realmente são uma má influência para você. E daqui a 5 anos você se vê afastado de Deus pela má influência dos seus amigos. Quem são os amigos que você tem se relacionado? Quem são os amigos que você tem conquistado hoje, para daqui 5 anos você não se arrepender? Como é que está o seu namoro? Como é que está o seu noivado? Frente à sua trajetória de hoje, vocês estão bem no namoro? Vocês estão bem no noivado? Vocês estão construindo um relacionamento de respeito, de amor? Vocês estão construindo um relacionamento de respeito com Deus, esperando e guardando a santidade de vocês em Deus, respeitando todos os princípios que Deus espera de nós, vivendo a vontade de Deus nesse relacionamento? Parabéns, porque daqui a 5 anos vocês serão um casal fortalecido no Senhor. Mas como que está a sua vida hoje? Pode estar ao contrário. Talvez você está construindo um namoro ou um relacionamento de noivado diferente. Tem muitos altos e baixos no seu relacionamento. Você vive terminando e voltando nesse namoro constantemente. Quantas pessoas conhecem aqui casais que terminam e voltam toda hora? Se fazem isso no namoro, imagine no casamento, que qualquer coisa vai querer se separar. Estão construindo de forma longe de Deus. Não estão construindo esse relacionamento na base. Então, infelizmente, eu tenho que dizer que daqui 5 anos, se hoje já está assim, daqui em 5 anos vocês vão estar bem longe daquilo que Deus espera de vocês. Agora eu vou mexer com casados. Quantos casados nós temos aqui? Como é que está o seu casamento hoje? Baseado na trajetória do seu casamento hoje, daqui 5 anos você se vê com a sua esposa ou você com o seu esposo mais próximos do que nunca? Tendo um relacionamento de intimidade que você nem imaginava que poderia ter, fortalecidos em Deus? Ou hoje a sua trajetória te revela que daqui a 5 anos vocês estarão cansados de tanto lutar para que vocês continuem casados? Você nem confia mais na sua esposa já não confia mais em você. Infelizmente, eu tenho que dizer que talvez daqui a 5 anos nem juntos mais vocês estejam. Falar das nossas finanças. Como que vai ser? Baseado no que nós estamos construindo hoje com as nossas finanças. Será que daqui a 5 anos eu vou estar livre de todas as minhas dívidas? Livre do cartão de crédito? Não vou estar mais escravo do cartão de crédito? Por quê? Porque eu estou hoje equilibrando as minhas contas, estou guardando, preparando uma reserva de emergência, sendo mais generoso, fiel nos meus dízimos, fiel nas minhas ofertas? Ou não, com base no que eu estou vivendo hoje, eu me vejo financeiramente daqui a 5 anos ainda mais complicada do que eu já estou hoje, ainda mais endividada, com uma pressão financeira muito grande sobre mim. Como é que estão as minhas finanças? Fisicamente, como é que você vai estar há 5 anos? Eu te garanto que você vai estar mais velho. Certeza que 5 anos vocês vão estar mais velhos e eu vou estar mais velha. Só que, acredite ou não, mesmo você sendo 5 anos mais velho, você pode estar mais forte. Você pode estar com mais saúde, com mais energia, com mais disposição, você pode estar mais saudável. Ou, ao contrário de tudo isso, daqui 5 anos realmente você vai estar mais velho, mais sedentário, mais parado, mais sem energia, mais sem saúde. Como é que está sendo a sua trajetória de vida? Eu quero que vocês prestem atenção em tudo isso. Tudo isso que nós estamos dizendo, pare por um momento nessas categorias, espiritualmente, financeiramente, pela sua saúde, pelos seus relacionamentos. E então reflita, você mesmo, onde você estará daqui a 5 anos? Como você acha que será a sua vida daqui a 5 anos? E aqui, gente, eu não quero ser irresponsável em não achar e não dizer para vocês, não reconhecer que existem fatores da nossa vida que acontecem no decorrer que podem acontecer de surpresa. Uma enfermidade que bate a porta, né? Uma crise financeira que pode bater a nossa porta. Eu não quero ser irresponsável de dizer aqui para vocês que não existe isso. Mas eu preciso dizer que, na maioria das vezes, nós podemos prever com um alto nível de precisão como será a nossa vida daqui a 5 anos. Por quê? Porque os nossos hábitos moldam quem você é amanhã, quem você se tornará amanhã. Porque os hábitos que você tem hoje moldarão quem você se tornará amanhã. E você sabe que é verdade isso, porque hoje você só é o que você já foi há 5 anos atrás. Se você refletir o que você viveu há 5 anos atrás, é o que você é hoje. É fato isso. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de pergunta para vocês. Perguntas para vocês. Vocês gostam, se você parar para refletir na sua vida, você gosta da direção que você está indo? Que a vida tem te levado? Você gosta da trajetória que você tem construído com base nos seus hábitos atuais? Naquilo que você está fazendo hoje? Você gosta de quem você é hoje? Dos resultados que você está colhendo? Eu quero que você preste muita atenção. A intenção em querer ser alguém melhor não pode te mudar. Você querer ser alguém melhor, você desejar ser alguém melhor, isso não te muda. A intenção pode ser boa, mas ela não vai te mudar. O que muda são os seus hábitos. Se você mudar o seu hábito, aí sim você vai ter essa transformação que você precisa. Agora, não podemos mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, sem deixar Deus mudar o nosso coração. Não haverá uma transformação por completo se Deus não mudar o nosso coração por completo. Se Deus não transformar tudo o que Ele precisa transformar. Porque você pode ter a intenção boa, mudar o seu hábito hoje, mas amanhã o seu hábito ruim vai voltar. Se você não deixar Deus mudar por completo, esse hábito ruim volta. Por isso que tem gente que muda um dia, no outro dia já volta. Muda no outro... Sabe, é inconstante. Porque não deixa Deus transformar tudo que precisa ser transformado. Quando há transformação de Deus, aí sim nós temos vidas mais saudáveis. nós temos transformação de caráter. Sabe por quê, gente? Porque a gente não quer mudar para ser rico, a gente não quer mudar para ser mais saudável, a gente não quer mudar só por isso, nós queremos mudar porque queremos ter atitudes que honrem ao nosso Deus. Queremos ser pessoas que com os nossos hábitos, com as nossas ações, a gente honre a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas que a gente faça, que a gente honre a Deus. Então, é baseado em quem você quer se tornar. Eu estou fazendo essa pergunta. Para você refletir em quem você é hoje e em quem você quer se tornar, eu te faço essa pergunta. Qual é o hábito que você precisa tirar, parar de uma vez da sua vida que não honra a Deus? Qual é o hábito que você está fazendo que não está honrando a Deus e que você definitivamente precisa parar de fazer? Gente, é por isso e para isso que nós estamos aqui, domingo após domingo, para que a gente seja constantemente moldados pelo Senhor. Para a gente sair desse lugar onde nós estamos e nos tornarmos pessoas melhores, para irmos ao lugar onde está na direção de Deus. O que nós desejamos é sair do controle das nossas vidas e deixar Deus controlar as nossas vidas, para que Ele nos direcione naquilo que Ele tem como a vontade dEle para as nossas vidas. Por isso é tão importante pensarmos honestamente no que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse texto que eu li, que nós lemos. Nós precisamos refletir, porque em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: ei, não sejam infantis. Ei, não sejam infantis, de Deus não se zomba. Não dá para querer dar Pelé em Deus, não dá para querer enganar Deus. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Não tem como você achar que você vai plantar atitudes ruins e vai colher coisas boas, porque você vai orar e pedir para Deus, não dá. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher, de Deus não se zomba. Todos nós, sem exceção, daqui, aí para vocês, não importa, todos nós, sem exceção, colheremos aquilo que plantarmos, sem exceção. Isso se chama lei da semeadura. Se você nunca ouviu falar, isso se chama lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Seja bom ou ruim, é aquilo que você vai colher. E para aplicarmos, então, de forma mais prática esse texto do apóstolo Paulo, eu trouxe aqui três princípios sobre essa lei da semeadura. Sobre plantarmos e sobre colhermos. Sobre semearmos e colhermos. E o primeiro princípio prático aqui que eu quero trazer para vocês é: você colhe o que você planta. Eu sei que pode parecer a coisa mais básica do mundo, eu estou falando aqui o tempo todo isso, mas o óbvio, ele precisa ser dito. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém. Vocês estão muito quietinhos hoje. O culto das 9 estava mais agitado. Não estava, Dani? O Dani estava aqui comigo. Fala a verdade, Dani. Vocês estão aqui comigo, né, gente? Amém. O óbvio precisa ser dito. Você não precisa ser um agricultor, você não precisa trabalhar com agricultura, com sementes, para entender que se você plantar uma semente de uma planta específica, você vai ter a planta pronta da semente que você plantou. Se você plantar uma semente de maçã, você vai ter, depois de um tempo, uma macieira. E você vai colher o quê? Maçãs. Você não vai colher uvas. Tem gente que está plantando maçã e está dizendo: oh, Deus, mas eu queria comer uva. Não era maçã que eu queria comer. Ei, você não vai comer uva, você não vai comer laranja, você vai comer maçã, você vai colher maçã. Em outras palavras, se você plantar bons hábitos hoje, você terá resultados amanhã bons. Agora, se você definir a direção de hoje com Deus, você vai chegar a um destino bom amanhã. E o oposto também é verdade. Se você plantar péssimos hábitos hoje, amanhã você vai colher resultados muito ruins. Colherá péssimos resultados amanhã. Então, eu preciso te dizer hoje, não se deixe enganar. Não engane a você mesmo. É impossível colher coisas boas plantando coisas ruins. É impossível. Olhem só o que o livro de Oséias, capítulo 10, versículo 13 diz. Vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Muitas vezes nós nos vemos cercados de pessoas que sempre estão na expectativa de colher frutos que nunca plantaram. Quantos aqui conhecem pessoas assim? A pessoa quer, não, mas eu vou fazer isso, eu vou colher isso, eu vou ter esse resultado, mas ela nunca planta para ter um resultado do esforço necessário dela. Existem pessoas que desejam ter um corpo saudável, mas comem hambúrguer todos os dias. Comem batata frita todos os dias. É, Deus está falando, gente. Deus usa jumento aqui também, gente. Usa, de vez em quando usa para falar. Não dá. Se você negligenciar uma alimentação saudável, uma atividade física, você não vai colher uma vida saudável, um corpo saudável. Não dá. Não dá. Você vai precisar rever aonde você quer chegar. O problema é que a gente está vivendo a vida hoje sem entender aonde nós podemos chegar, sem entender qual vai ser o nosso futuro. Tem pessoas que vivem mergulhados em impiedade, vivem mergulhados no pecado, vivem deixando dar uma escorregadinha da carne. Não, mas é só hoje, amanhã eu já vou voltar a ser santo. Não dá. Porque a partir do momento que você escorregou, você vai colher resultado daquilo que você escorregou. Você quer colher resultado de Deus, mas você não está com uma vida com Deus, em santificação. Não dá. É lógica. Se os seus hábitos, se os nossos hábitos são constantemente negativos, nossa colheita será desfavorável. Por isso que tem pessoas insatisfeitas com o que elas são hoje, porque elas estão colhendo os frutos de plantações negativas no passado. Algumas pessoas esperam ansiosamente por uma promoção no trabalho. Não, eu não vejo a hora de ser promovido no trabalho, não vejo a hora. Mas todo dia chega atrasado no trabalho. Todo dia chega 10, 15 minutos atrasado no trabalho. Sabe o que você vai colher? Pois é. Uma demissão. Promoção, gente. Você quer promoção e você não tem o compromisso de chegar no horário? De chegar mais cedo do que o seu chefe está pedindo, de fazer coisas a mais do que o seu chefe está pedindo. Ei, plante coisas boas e você vai colher uma promoção amanhã. Agora, plante chegar atrasado que você vai colher uma demissão. Percebe que muitas coisas da nossa vida acontecem e não tem nada a ver com Deus? São frutos dos nossos hábitos? São fruto das nossas ações? Da mesma forma, é aqueles que desejam um casamento saudável. A pessoa está achando que o casamento dela está ruim, mas ela não colhe, não planta. Não planta amor, não planta um relacionamento de fidelidade, não planta um relacionamento de respeito, não planta no casamento. Só está colhendo frutos amargos dessa relação, porque só tem plantado frutos amargos. Ontem, eu e o Rô, a gente fez 17 anos de casado. 17, gente, não é para qualquer um, não. 17. Olha só. Tô na internet, o Rodrigo vai assistir depois. 17 anos de casado que a gente está juntos. Nós estamos há 23 anos juntos como namorados e há 17 anos de casado. Aí você pode dizer, ah, tá bom, Tati, mas o casamento de vocês é perfeito, não tem nada de errado, tá tudo bem. Sinto em lhe dizer, nosso casamento não é um modelo de perfeição e nunca será, porque sempre você vai ter as suas dificuldades, faz parte da vida. Mas nós só estamos firmes nesses 17 anos porque escolhemos semear coisas boas no nosso relacionamento. Escolhemos semear respeito, amor, fidelidade um com o outro. Nós fizemos essa escolha, nós decidimos isso. E hoje nós colhemos frutos disso, dessa plantação. Quando a gente começou a namorar, o Rodrigo me roubou da minha igreja, né? Eu era da igreja metodista. E ele me roubou de lá. E aí, tem uma irmã, que é viva até hoje, mas ela é uma senhorinha, bem senhora mesmo. E ela é casada, e ela sempre foi uma inspiração assim, de relacionamento, porque sempre estava juntinha com o marido dela, sempre de mão dada, sempre tratando com muito amor e com muito respeito, mesmo, né, já sendo com muita idade. E aí, ela, quando ficou sabendo que a gente estava namorando, ela quis orar por nós. E ela falou, ah, eu quero orar pelo relacionamento de vocês, pelo início de namoro de vocês. E aí ela fez uma oração, e ao final dessa oração ela disse, olhem só, vocês podem olhar para mim, para o Diógenes, que é o marido dela, e ver, né, há quanto tempo nós estamos juntos e como está durando o nosso casamento e vai durar por mais tempo, por mais anos, se Deus assim permitir, porque nós plantamos no nosso relacionamento todos os dias. Não importa que não é só no começo do namoro que vocês precisam plantar, mas é em todo o tempo dessa relação vocês precisam plantar todos os dias. O casamento, o relacionamento, ele é como uma flor, ele precisa ser regado, ele precisa ser plantado todos os dias. E nós tomamos isso para o nosso coração, esse conselho para o nosso coração, e a cada dia a gente rega. Tem dias que a gente não está com vontade de regar, tem dias que a gente não está com vontade de plantar, como você também deve ser assim. Mas nós nos esforçamos para mantermos um relacionamento saudável e colhermos frutos saudáveis dentro do nosso relacionamento. É assim que funciona. Talvez você está olhando agora e dizendo, mas eu não aguento mais o meu casamento. O meu casamento está ruim. Ei, o seu casamento não é ruim. Se Deus uniu vocês, o casamento de vocês não é ruim. Só olhem para as sementes que vocês estão plantando. Talvez as sementes que vocês estejam plantando, elas sim sejam ruins. É só transformar e começar a plantar sementes boas. Num contexto ministerial, muitas pessoas, elas almejam também para uma mudança espiritual. Não, eu quero um amadurecimento espiritual, eu quero uma mudança, eu quero ser líder de algum pilar, eu quero poder frutificar no meu ministério. Mas, gente, quando você coloca ele em discipulado e confronta em verdade as coisas que a pessoa precisa melhorar, a pessoa já sai. Não quero mais isso para mim. Não quer ser confrontado. Não quer ser discipulado, não está plantando um crescimento ministerial. E aí essa atitude impede o progresso espiritual, e a pessoa vai falar assim, ah, não, é castigo, o pastor está me castigando, Deus está me castigando. Não, gente, não é castigo, não, é resultado da sua própria colheita. É você que está plantando isso. A verdade, ela é simples, ela é clara. Se não estamos satisfeitos com o que estamos vivendo hoje, colhendo hoje, precisamos mudar o que estamos plantando. Em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, seja nos relacionamentos, seja financeira, seja física, precisamos analisar com honestidade. Analise com honestidade o que você tem plantado. Olhe para dentro de você com honestidade com você mesmo. E diz se você está plantando coisas boas. É hora de pararmos de culpar as pessoas. Tem gente que fala assim, nada na minha vida dá certo porque é culpa de tal pessoa. Porque essa pessoa não me enxerga, essa pessoa não me ajuda. Ei, pare de culpar as pessoas. Pare de culpar a vida. Não, mas a vida foi muito cruel comigo. Não, pare de se lamentar. Pare de culpar o universo, pare de culpar o mundo. Pare de dar desculpas de culpas. Às vezes a gente culpa até mesmo Deus. Pare de culpar alguém pelas suas colheitas insatisfeitas, indesejadas. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade está nas nossas mãos. Se a nossa trajetória não está nos agradando hoje, é porque não estamos plantando coisas boas hoje. Quer colher sementes boas? Comece a plantar sementes boas. O que faz a diferença não é o que fazemos de vez em quando. Não dá para você ter um hábito bom hoje e amanhã voltar nesse hábito. Entenda que você precisa ser constante na sua vida. Mudar o hábito, mas permanecer nesse hábito. Segundo ponto prático, você colhe mais do que planta. Você colhe mais do que planta. Acompanhe comigo o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 20. Diz, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O que o texto está querendo dizer é que uma semente que você plantar, ela pode gerar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ela multiplica. Porque você planta uma semente hoje, ela vai nascer uma árvore. Dessa árvore vai dar frutos. E esses frutos vão dar novas sementes. É multiplicação. E isso é uma verdade em todas as áreas da nossa vida. Como eu disse, quando eu planto um relacionamento de respeito e de amor com o Rô, com certeza eu percebo que eu recebo da parte dele muito além do amor e do respeito que eu semeei. Quando eu dou, ele dá multiplicado para mim. É assim, você quer receber respeito? Plante respeito. Você vai receber multiplicado. Você vai receber em dobro aquilo que você está plantando. Nossos hábitos, nossas ações têm poder, sim, de multiplicar. Tanto o amor, quanto também o caos. O problema é que, às vezes, a gente está plantando caos e está recebendo o caos multiplicado. Minha vida está uma bagunça, porque você está recebendo o caos multiplicado que você está plantando. Assim é a semente plantada, ela é multiplicada. Então, as nossas atitudes, elas geram consequências maiores, maiores do que imaginamos, tanto para o bem quanto para o mal. As escolhas que fazemos podem, talvez, neste momento, parecerem insignificantes, porque a gente não vê o resultado. Mas se ela for acompanhada de consistência, de perseverança ao longo do tempo, ela com certeza vai tornar uma transformação radical na nossa vida, e na nossa história, e no nosso futuro. Terceiro ponto prático e último: você colhe depois de semear. Você colhe depois de semear. Acompanhe comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Nós precisamos entender que os resultados das nossas ações nem sempre serão imediatos. Quando você planta na estação do outono, você não vai colher no outono. Você vai colher na primavera. É na próxima estação. Nem sempre você vai colher de imediato. O problema é que, muitas vezes, a gente se desanima. Ah, mas eu não vejo o resultado imediato. O apóstolo Paulo, nós lemos o versículo. Não se cansem. Não se cansem. Ele está dizendo porque, às vezes, a gente vai se cansar. Porque vai demorar um pouquinho para ver o resultado. A gente não vai ter o resultado tão rápido assim como a gente quer. Tem gente que fala assim: eu vou mudar a minha vida espiritual. Aí começa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, orando. No sábado, a pessoa quer virar no Jiraya, quer rodar no espírito, quer estar num nível sobrenatural. Ei, mas você só orou 5 dias. Ah, então já que eu não estou assim, então já que eu não estou com essa mudança radical no meu espiritual, eu larguei. Na segunda que vem eu não vou orar. Tem gente que é assim, inconstante, porque não vê um resultado imediato. Ei, quer ter uma vida com Deus, espiritual fortalecida? Ore todos os dias. É o mínimo que você pode fazer, leia a Bíblia todos os dias. Tem gente que está frequentando a academia por 2 semanas e diz assim: tá bom, então na terceira semana eu já vou correr uma maratona junto com o meu pastor. Gente, não vai dar. Eu moro com ele, sou casada com ele, e eu não corro uma maratona, eu não corro nem 3 quilômetros. Não vai dar. Eu me canso só de pensar. Isso é uma constância. Isso são exercícios diários que você precisa fazer. E aqui eu quero confessar algo para vocês, que eu não falei nem no culto flores para as meninas, que são mais particulares minhas, né? Mas eu vou confessar aqui para vocês. O ano passado, todos os anos, nós fazemos o desafio, né? Que é o desafio do tema que a gente está trabalhando. No ano passado, foi o desafio forte. E nós falamos sobre corpo, alma e espírito. E quando eu fui ministrar para elas, né, de forma online, sobre o corpo, eu falei várias coisas para elas. Falei: olha, precisamos melhorar a nossa alimentação, precisamos fazer exercício físico, precisamos fortalecer o nosso corpo, para que a gente gere resultados bons. E aí, quando eu desliguei o meu computador, saí da sala de Zoom, eu entrei numa crise. Numa crise, gente, numa crise. Eu estou confessando para vocês o meu pecado. Entrei numa crise. Vocês vão receber aí o meu pecado e vão me perdoar, certo? Eu abandonei, tá? Eu entrei numa crise. E aí eu fui falar com o Rodrigo e comecei a chorar com ele. E eu falei assim: que coisa horrível eu sou. Que pessoa horrível eu sou. Como que eu posso ministrar para as mulheres uma coisa que eu não vivo? Eu não consigo fazer isso. E eu fiz. Eu ministrei algo que não é uma verdade para mim. Eu estou incentivando elas a fazerem, mas eu mesma não faço. Eu falei para elas que elas precisam melhorar na vida do corpo delas, mas eu não. E chorei, entrei em crise. E aí, sabe o que meu marido me deu de conselho? Vocês estão achando que ele passou a mão na minha cabeça e falou, tá tudo bem, amor? Não, não fez isso. É isso que dá, um relacionamento que fortalece o outro. Ele virou para mim e fez assim, na maioria das vezes, quando nós ministramos para as pessoas, nós estamos ministrando para nós mesmos. Então, mude a sua atitude hoje. Comece a mudar a sua atitude hoje. Você não é a pessoa mais horrível do mundo. Você só precisa mudar a sua atitude. E, gente, desde então, eu mudei a minha vida. Obrigado pela força, tá, gente? Que eu continue constante assim. Eu estou fazendo exercícios físicos desde então, desde o ano passado. Tenho mudado a minha alimentação, tenho entendido que isso faz bem para mim. Eu fui fazer vários exames, estava com vários exames alterados, tive que regular tudo. E o exercício físico, a minha mudança na minha alimentação, tem melhorado. Retornei agora à médica e ela deu parabéns pelos meus exames. Então, é uma constância, a gente precisa mudar. Eu ainda estou esperando aí, ansiosamente, a mesma alegria que o Rodrigo tem de ir para a academia. Eu estou em Deus esperando, porque eu ainda vou na força do ódio. Mas eu estou ainda esperando. Eu vou receber a minha vitória e vou contar para vocês. Que o Rodrigo vai super feliz fazer os exercícios dele. E eu vou muito bravo, mas vai melhorar. O problema é que, nesses momentos de desânimo, quando a gente não está afim de fazer um hábito bom, não está afim de continuar ou de ser consistente nos nossos hábitos, esse momento a gente começa a se questionar. Ah, está valendo a pena mesmo eu fazer? Ah, será que está mudando mesmo a minha vida? Está tendo resultados bons? E aí a gente desanima. Aí a gente se cansa. E aí, por muitas vezes, a gente desiste. Mas eu quero que vocês não se esqueçam que a última fase de uma árvore frutífera é o fruto. É a última fase. Comece a plantar as raízes. Com certeza, mais para frente, você vai colher desses frutos. Nós devemos lembrar que o processo de colheita, ele pode até ser lento, mas ele vai acontecer. É uma promessa, ele vai acontecer. Cada semente que você estiver plantando vai representar um passo em direção ao crescimento e à transformação que nós devemos ter em Deus. Entenda que a persistência, a consistência das nossas ações nos levarão a alcançar os nossos objetivos. Quando você quiser uma vida financeira melhor, comece economizando R$10 por mês, R$20 por mês, R$100 por mês. Talvez você ache, ah, é pouco e ainda minha dívida está grande. Mas lá no futuro, esse pouquinho que você, essa pequena economia que você está fazendo, pode virar um alívio financeiro que você tanto deseja. Então, vamos começar a plantar, porque por mais distante que pareça ser, vai acontecer. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir. Então, eu volto a fazer a pergunta para vocês. Quem você quer se tornar? Como será a sua vida daqui 5 anos? Que tipo de pessoa você quer ser? Talvez a sua vida esteja um sucesso hoje, mas ela não foi da noite para o dia. Não. Você ralou, você plantou. Talvez existem pessoas que olham sua vida com sucesso hoje e falam, ah, foi sorte. Teve uma família boa, que já deixou um caminho bem feitinho para ele. Mas não, você sabe que não foi sorte, foi Deus. Você sabe que foi a sua semente de fidelidade a Deus. Você sabe aquilo que você tem plantado, a sua semente de consistência. Muitos não verão você dentro do seu quarto orando. Muitos não verão você jejuando. E que bom que as pessoas não vão ver. Porque o que você precisa fazer com Deus é em segredo. É você e o Senhor. Ele precisa ver. Muitas pessoas não verão você se arrependendo de um pecado. Muitas pessoas não verão você suportando as críticas e os desafios. Mas está tudo certo, o Senhor está vendo. Vai valer a pena todo o seu esforço em plantar as sementes boas. Implantar sementes que te conectem a Deus. Plantar sementes que façam parte do Espírito. O próprio Deus está regando cada uma dessas sementes e multiplicando em novas sementes para a sua colheita, para a geração, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. É isso que você está plantando hoje na sua vida. Então, hoje eu vim dizer para vocês aqui, vocês que estão presencialmente comigo, mas também vocês que estão online, não desista. Não pare de plantar, não pare de semear, não deixe de acreditar, não desanime. Não se canse de fazer o bem, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá. Não será da noite para o dia, mas eu posso te garantir que você colherá para a glória de Deus. Talvez você esteja dizendo a você mesmo, agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui ministrando a palavra. Eu plantei só coisas erradas. Eu só plantei sementes ruins na minha vida toda, no meu passado todo. Então a minha vida não tem mais solução, porque eu só vou colher coisas ruins. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode mudar a sua vida hoje. Você pode mudar a sua plantação hoje. Não importa o que você plantou no passado, se você deseja mudar e se transformar, você pode começar a fazer uma nova plantação. Para que o seu futuro seja de colheitas boas, de frutos bons. Sabe por quê? Porque a maior semente já foi plantada. O maior presente já foi dado por Deus a todos nós. Nós não fizemos nada para merecermos, nós não plantamos para merecermos, mas Deus plantou o maior presente. E Ele está disponível a todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu o seu único filho, Jesus. Jesus Cristo, sem pecado, perfeito, que se tornou sacrifício inocente por mim, por você. Para que hoje você pudesse ter perdão dos seus pecados. Se você está plantando plantações ruins, sementes ruins, hoje Deus está te disponibilizando o perdão das suas sementes ruins. E está te dando uma nova oportunidade para que você plante sementes boas. Para que você colha frutos bons. Hoje nós podemos colher o fruto da semeadura de Deus. Nós não fizemos nada para merecer essa semeadura, mas ela está disponível pela graça de Deus. A todos nós. Podemos dizer que a vida de Jesus está plantada em nós. Como uma semente. Ei, você pode ter uma vida, e não é qualquer tipo de vida. Jesus diz, eu vim para que tenham vida em abundância, uma vida plena. Mas você precisa estar em Jesus. Você pode ter a sua vida completamente mudada. Não fique preso ao que você fez no passado, não fique preso às suas plantações erradas do passado. Só decida mudar. Comece a ter hábitos bons, decida mudar hoje as suas ações. E Deus te fortalecerá. Minha oração para todos nós hoje aqui é que a gente possa passar o máximo de tempo suficientes com Deus. Que a nossa vida seja de tempo com o Senhor integral. Para que a gente entenda, então, fique sensível à voz dEle, para entender qual é a direção dEle para nós. Aquilo que Ele deseja para a nossa vida, qual é as sementes que Ele tem colocado na nossa mão, em que nós devemos plantar. Não sementes ruins, mas sementes boas, porque Ele só nos dá aquilo que é bom. Minha oração é que a cada dia vivido nosso, que nós possamos honrar a Deus com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida com os relacionamentos, seja no nosso casamento, seja no nosso namoro, seja nas nossas amizades, que tudo honre a Deus. Sejam nas nossas finanças, que a gente possa continuar sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, não gastar mais do que a gente pode. Se você não tem domínio sobre a sua vida com cartão de crédito, não tenha cartão de crédito. Plante sementes boas na sua vida, na sua saúde. Essa colheita não vai ser frutos isolados. Você não vai colher frutos isolados, mas você vai colher frutos que se traduzem em relacionamentos bons. Relacionamentos de amizades, relacionamento familiar. Vai colher ministérios significativos, uma vida espiritual, um legado. Você vai deixar um legado que vai te orgulhar. São através das nossas escolhas. São através das nossas mudanças de hábitos, vivendo para a glória de Deus, todo momento, cada segundo da nossa vida. Construirmos os alicerces sólidos em Jesus Cristo, para que a gente tenha um futuro repleto de bênçãos. Não uma vida fácil, mas uma vida de bênçãos com Ele. Uma vida de contentamento. Quando você olhar para você, você vai dizer, eu estou satisfeito com quem eu sou. Apesar das dificuldades, eu estou satisfeito com quem eu estou me tornando, a minha trajetória. Que você não olhe mais para a sua vida e diga, eu estou insatisfeito com quem eu estou me tornando. Ei, é só você mudar. É só você começar a plantar diferente e você vai ter satisfação naquilo que você é. Minha oração aqui hoje é que a gente saia daqui entendendo isso e vivendo isso. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. É a lei, é fato. Quer colher coisas boas? Plante coisas boas. Quer colher uma vida espiritual? Plante sementes espirituais. Quer colher uma vida saudável? Plante coisas saudáveis. É assim. A vida funciona assim. Cada passo que a gente dá com integridade é uma demonstração do nosso amor e da nossa devoção a Deus. Que a sua vida seja uma vida de integridade. Que a sua vida seja uma vida de devoção a Ele. E quando estiver difícil, como o apóstolo Paulo disse, quando estiver pesado, quando estiver cansado, lembre-se que o Senhor sempre estará com você, sempre estará comigo, sempre estará conosco, dizendo, ei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que o Senhor está dizendo. Está pesado para você, deixa comigo, só comece a plantar aquilo que eu estou pedindo para você plantar. Ele é por nós, nós nunca estaremos sós, Ele está com a gente o tempo todo. Nós podemos participar da colheita boa, ela está disponível para você e para mim. Basta a gente estar com o Senhor, pertencer a Ele o tempo todo. Com certeza, colheremos, então, sementes boas. Eu quero orar por você. Peço para que você feche os seus olhos neste momento. Senhor, a minha gratidão. Minha gratidão pela vida do apóstolo Paulo, Deus, que deixou tantas coisas, tantos conselhos bons para nós, para seguirmos. E essa é uma lei, é fato, Deus. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Se queremos ter uma vida transformada, uma vida que honre a Ti, que possamos então começar a plantar nas coisas do Espírito e deixarmos as coisas da carne. A carne, Senhor, vão nos satisfazer por momentos aqui dessa terra, mas não, as coisas do Espírito são diferentes, nos proporcionarão uma vida de eternidade contigo, uma vida de frutos bons. Por isso, Deus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão hoje, que a partir de hoje haja realmente uma transformação. Haja dentro deles uma crise, Deus. Assim como houve na minha vida em algumas áreas. Mas que haja também na vida deles essa crise. Uma crise de refletir e dizer, onde eu vou chegar daqui a 5 anos? O que eu vou ser daqui a 5 anos se eu continuar do jeito que eu estou hoje? E que essa crise leve à mudança. Mudança de rota, mudança de atitudes, mudança de hábitos. Para que a gente comece a plantar, então, coisas boas, sementes boas, para colhermos essas sementes. Porque sabemos que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Seja nos vales, seja nos montes, seja onde for, Deus. O Senhor é conosco, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso protetor. O Senhor é quem nos acolhe, o Senhor é quem nos ama, verdadeiramente. É isso que nós pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus.